Boa noite, paz do Senhor a todos. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra em Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 54 ao 56. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 54, vamos ler até o versículo 56. Diz assim: dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por gentileza, podem assentar-se. Já foi feita a oração pela palavra. Pode ter certeza que alguns assuntos Jesus conseguia prender a atenção daqueles que lhe ouviam com mais rapidez. Na publicidade do seu ministério, muitas pessoas passaram a o acompanhar, mas podemos deduzir até com uma certa tranquilidade que nem todas as pessoas que seguiam a Jesus necessariamente estavam seguindo interessado no conteúdo do que ele tinha para compartilhar, mas mais do que ele tinha para fazer. E não é à toa que a gente encontra na primeira multiplicação de pães, na segunda multiplicação de pães, uma quantidade enorme de pessoas que estavam indo simplesmente porque estavam enchendo a barriga, estavam saciando sua fome. Mas, à medida que as pessoas começavam a ver, algumas, né, Jesus mais de perto, e a ouvi-lo com mais cuidado, com mais atenção, às vezes começavam ouvindo como não quer nada, mas logo eram fisgados. Porque a Bíblia nos diz que ele, em determinadas exposições, provocava a seguinte reação nas pessoas: puxa, ele ensina de uma forma diferente. Alguém que tem autoridade. E olha, irmãos, que tinham bastante autoridade na área do ensino na época de Jesus. Havia os rabinos que se dedicavam a vida inteira a estudar a lei judaica e compartilhar isso com o povo e perpetuar a esperança, a vinda do Messias. Jesus não passou por nenhuma escola, não foi discípulo de nenhum grande rabino. E estava lá, no meio do povo, se misturando. E às vezes era esse se misturar que incomodava muitas pessoas. A classe religiosa elitista. E quando as pessoas o acompanhavam e começavam a ouvir, essa reação de que ele ensinava de uma forma diferente, o que ele dizia parece que ninguém nunca tinha dito antes. Era aí onde a coisa começava a fazer a diferença. E um desses assuntos que provocava isso, com certeza era quando Jesus falava, principalmente daqueles assuntos sobre os fins dos tempos. O nosso texto se encontra num contexto maior. E esse contexto maior vem sendo trabalhado pela redação de Lucas. Quer dizer, na edição dele, na realidade, quando ele foi editando e escrevendo para Teófilo, tudo aquilo que aquele homem novato na fé, era um grego, que tinha se convertido a Cristo, e ele ainda não tinha toda uma história de como foi que começou. Então Lucas teve a feliz ideia, primariamente para privilegiar Teófilo, mas que graças a Deus, pela obra do Espírito Santo, acabou atingindo nossa vida e vai atingir, em nome de Jesus, a vida de tantas outras pessoas. Então ele disse, Teófilo, eu vou contar para você de uma forma organizada, devido a pesquisas que eu fiz, como foi que aconteceu desde que Jesus começou a pregar até o dia que ele ascendeu aos céus. E aí então começa. E nesse trecho, é o momento em que Jesus se dirige a multidões e aos discípulos, dando advertências sobre o que vai acontecer, esses momentos que serão desafiadores para as pessoas. Falou sobre a preocupação, as principais preocupações da vida que as pessoas teriam. E a triste constatação de Jesus foi, e ainda é, que as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que perece do que com aquilo que é eterno. As pessoas estão mais preocupadas com seus corpos do que com suas almas. As pessoas estão preocupadas com aquilo que é passageiro do que com aquilo que vai durar para sempre. Que as pessoas estão mais preocupadas com alegrias temporárias do que com a alegria eterna. E aí, falando sobre prontidão de serviço, falando do servo que deve aguardar o seu senhor com diligência, inclusive alertou, olha, aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, vai passar por julgamento. Então veja, aquele que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara para fazer e realizar essa vontade, vai sofrer com isso. Então Jesus olha para eles ainda nesse discurso e diz assim, engraçado, né? Vocês conseguem olhar para a natureza, para fenômenos climáticos e vocês conseguem decifrar alguma coisa disso. Nessa mensagem que tem por título Intérpretes, a primeira coisa que Jesus faz é destacar essa capacidade humana. Nós somos intérpretes por natureza, variando em grau, em níveis, mas interpretamos. Jesus então aproveitou essa capacidade que seus próprios conterrâneos tinham e que os agricultores também hoje têm, apesar da influência da tecnologia e de alguns mecanismos de controle para fazer, de repente, uma coisa produzir, a chuva era importante para a produção de alimentos, mas naquela época não existia todo esse sistema trabalhado de irrigação, né? Entre aspas, algumas civilizações até já, como os egípcios, já haviam criado já um sistema. Mas voltando aqui ao nosso ponto, a questão era o seguinte, há uma capacidade, Deus nos dotou com a capacidade de perceber mudanças. Ninguém aqui é zerado na mente, cabeça totalmente oca para não perceber que mudanças acontecem. E a matemática, a lógica era a seguinte, para eles, né? Se estava um pouquinho avermelhado, que a outra versão bíblica diz assim, vocês dizem, ó, não chove hoje. Mas aí se o céu está com vermelho diferente, mais escuro, com mais nuvens, aí vocês dizem, vai chover. É interessante que Jesus confirma esse tipo de cálculo e de previsão. Porque Jesus diz assim, ó, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E ele confirma, e assim acontece. Então a previsibilidade é fazer parte da vivência humana desse homem que deixa sua marca, sua expressão no tempo e nos objetos e em tudo o que ele usa para seu serviço ou para servir a alguém. Então, nossa primeira chamada de atenção aqui, pessoal, é assim, ó. Se você e eu temos essa capacidade de interpretar, que seja o mínimo que for de coisas, fenômenos, então isso é algo que eu e você devemos dar atenção, é algo que nós jamais poderíamos usar como desculpas, porque eu e você temos vários sinais do que vem acontecendo, que fornece ao seu sistema de interpretação que a vida está passando e que coisas estão acontecendo e que essas coisas simplesmente não acontecem, mas há uma mensagem por trás delas. Talvez o que esteja chamando a sua atenção hoje seja o que está acontecendo no Oriente Médio. Algumas pessoas se atraem mais e levam um chacoalhão maior quando o assunto é violência, guerra, seja ela civil, seja ela entre países. Outras pessoas se preocupam com a questão financeira. Esse dá mais um chacoalhão. E da forma como o mundo está interconectado financeiramente, não é de se assombrar que os países se assustem, porque está tudo dependendo um do outro. Se a economia na China cai, vai preocupar americanos, brasileiros e companhia limitada, porque se vende para lá, eles compram de cá. Outras pessoas levam chacoalhões quando olham para a desestruturação da família. Quando não veem mais seus filhos em casa, ou que já os perderam para as drogas. Quando não consegue mais entabular uma conversa edificadora com sua esposa, e aí fica só a derramar lágrimas aos borbotões assistindo filmes românticos, imaginando como seria bom se aquilo fosse verdade na vida dele ou dela. Outras coisas que chamam a atenção das pessoas é em relação à fé. Uns veem positivo a proliferação de igrejas, outros veem como ponto negativo. Uns acham que está se barateando a graça de Deus. Já outros acham que é normal que isso aconteça, porque é assim que Deus vai filtrar e vai provar a fé de todas as pessoas. Num discurso onde se diz que todos os caminhos levam a Deus, é impossível colocar na mesma sentença Deus e vários caminhos, você sabe disso. Porque só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Fere o discurso de tolerância, mas segundo a opinião do Rei dos Reis, é inevitável que assim seja. Então nós temos capacidade nas várias esferas da existência, da vida, da relação, para perceber coisas, que indicam coisas e que trazem mensagens por trás delas. Mas Jesus não se deteve só aí, na nossa capacidade de perceber e de interpretar. Se Jesus falou de uma capacitação, Jesus também fala de uma deficiência. E a deficiência é: e quando sopra o vento sul, continuando ainda na primeira ideia, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Aí a crítica, hipócritas, ou seja, que tem um juízo e um critério abaixo daquilo que é esperado. Hipocritérios, de critês, critério. Vocês sabem, Jesus confirma que a gente sabe, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu. Sabemos interpretar a economia, sabemos interpretar até o defeito dos irmãos na igreja, fora da igreja, sabemos interpretar tudo. Sabemos interpretar as pessoas pelas roupas que elas vestem. Sabemos interpretar as pessoas pela primeira impressão que elas nos causam. Não fui com a cara de fulano. Sabemos interpretar. Isso é uma bênção. Mas Jesus diz que pode ter uma deficiência nesse ponto. Como é que vocês sabem interpretar os aspectos de céu e terra e como não sabem interpretar o tempo presente? Há muito mais coisa por trás dessa frase tempo presente do que a gente consegue imaginar numa leitura rápida. O tempo presente, considerado o contexto, é o seguinte. É que o mundo caminha para uma normalidade que, segundo a perspectiva do reino de Deus, não é normal, mas está se tornando normal. Por isso que quando o filho do homem voltar, os homens e mulheres vão casar, vão dar-se em casamento, todo mundo vai continuar seu empreendedorismo. Empreendendo na vida, empreendendo no casamento, nos negócios, na fé, em viagens, em lazer, enfim, vai empreender em muita coisa. De repente, o filho do homem volta. E aí não vai ter tempo de ninguém voltar para casa para pegar mala. Não vai ter que ninguém voltar para a sua terra, para ir lá na igreja fazer a última oração, porque quando o filho do homem raiar nas nuvens, não há mais tempo de voltar para trás. Eu sei que às vezes pode pairar uma certa angústia de você estar perto de sua esposa ou de seu esposo no dia quando o filho do homem voltar. Você não estará em casa, é possível. Mas a imagem do filho do homem entre as nuvens vai dominar a sua mente, vai dominar seu coração. E essas preocupações vão se tornar periféricas, secundárias, se você vai estar em casa ao lado de sua família, que eu sei que era preferencial. Mas o filho do homem vai voltar numa hora em que ninguém espera. Ou seja, na tradução da linguagem dos homens, na normalidade. No normal, que todo mundo faz, está acostumado a fazer. O filho do homem volta. O interessante é que Deus, ele vem deixando trilhas de que esse momento está chegando, vai ter um momento culminante, como uma goteira que vai enchendo um balde e você olha para o tamanho do balde e diz, ih, falta muito para encher. Então você vai cuidar na sua vida, eu cuidando da minha, o balde vai enchendo. E essa displicência nossa é o que nos mata, porque nós temos a capacidade de interpretar. Mas às vezes esse sistema entra em pane, porque nós só interpretamos as coisas que nos interessam. Mas a principal delas, que é o desfecho da vida e desse tempo presente, nesse nós temos muita deficiência. E por que temos deficiência, pastor? Porque nós estamos acostumados a lidar com o mundo dos homens. Nós não estamos acostumados a lidar com o reino de Deus. O reino de Deus, quando lá é pouco, aqui é muito. Quando aqui é muito, lá é pouco. Quando você acha que aqui é primeiro, lá é último. Quando você acha que lá é último, aqui é primeiro. O reino de Deus é assim. Ele vem para justamente provocar um desconcerto, tirar as pessoas do eixo, porque é a única forma de Deus fazer as pessoas pararem e pensarem. Enquanto o trem das nossas vidas está no trilho, a todo vapor, e contemplando, imaginando as muitas estações pelas quais vai parar, ele não vai parar enquanto não chegar na estação que se quer. Então, às vezes, para Deus chamar a nossa atenção, ele usa uma alavanca, joga o nosso trem fora, e só quando a gente sai dos trilhos é que a gente pensa no que Deus está fazendo. Quer ver uma forma de Deus tirar do trilho? Quando você adoece, vai para uma cama de um hospital. Primeiro, lá dentro o tempo não passa. Bênção será se você tiver apenas uma dengue, ou uma gripe, ou precisou fazer uma microcirurgia. Tem pessoas que estão lá, e eu fico imaginando como é que é para uma pessoa sabendo que, por exemplo, ela estando com câncer, ela terá só alguns meses de vida. Como é você viver cada dia como sendo os seus antepenúltimos, penúltimos e últimos dias? Você pensa nas coisas que você se arrepende? Você pensa nas pessoas que você provavelmente pediria perdão? Você amarga aquelas que já morreram e você não fez? Quantos leitos de hospitais não existem nesse momento no Brasil? Com as mais variadas doenças, pessoas fora do trilho. Completamente fora do trilho. Porque saúde é riqueza, mas só se percebe o valor quando não a se tem. Quer ver outra forma de Deus tirar as pessoas do eixo? É quando tudo aquilo que colocava pilha e vapor para você ganhar dinheiro, e aí você não ganha mais, perde o emprego, se desloca. Vivemos num mundo capitalista, e o mundo capitalista, a força dele é trabalho. Trabalho é tempo, e tempo é dinheiro. Se você não tem isso, você está fora do sistema. Você não pode ter lazer no shopping, você não pode comer numa pizzaria de noite, porque você precisa do desgraçado dinheiro. E, mas essa pessoa, esse sujeito, há por vários anos seguidos, tinha um dos melhores empregos da cidade. Viver debaixo de um luxo tremendo dentro de casa. Mas não interpretava que aquele pão, às vezes até de massa europeia na mesa, era Deus que estava providenciando, mas nem uma oração pelo café da manhã saía mais. Aí o trabalho se tornou prioridade, não tinha mais tempo de chamar, dizer para a esposa que a amava. Não tinha mais tempo para os filhos. E todos esses sinais vinham apontando, e aí a capacidade de interpretação foi suspensa por um tempo, e aí Deus vai tira do trilho quando sai do trilho, ou as circunstâncias levam a sair do trilho. Aí a gente para para pensar. E aí o que mais dói é que você sabe que os sinais estavam lá, você viu, a pessoa viu, mas não reagiu ao que precisava ser reagido no momento que o sinal apareceu. Então nenhuma casa cai de um dia para o outro, nenhum casamento acaba de um dia para o outro, nenhuma igreja esfria de uma hora para outra. E ninguém se distancia de Deus de uma hora para outra. São passos, irmãos. Se eu lhes fizer uma pergunta, como é que vocês responderiam? Assim. Um gotejamento em cima de uma superfície metálica que vai promover o famoso fenômeno da oxidação ou ferrugem. Vou perguntar para você, qual foi a gota que enferrujou a superfície de metal? Se o gotejamento é constante, todas elas foram responsáveis. Não há uma responsável, mas todas elas. Juntamente com você, essa mensagem que tem por título Intérpretes, convoco você a pensar. Faça uma análise na sua vida. Veja o que Deus já lhe deu. Veja se você agradeceu já o suficiente pelas coisas que Ele já lhe deu. Tudo bem, você pode estar liso. Tudo bem, você pode não estar tendo a oportunidade de sair para comer numa pizzaria. Mas você está com saúde, irmão. Saúde, disposição para trabalhar, família do seu lado. Tem pessoas riquíssimas, riquíssimas, que perderam filhos e esposas, que dariam tudo para ter uma família, não conseguem ter mais. Você sabe o que é o camarada chegar no ponto mais alto de uma escalada louca pelo dinheiro e pela fama? E quando chegar lá, descobrir que é um lugar insosso, que é um lugar escuro, que é um lugar apertado, que é um lugar sombrio. Muitas dessas pessoas existem, não é filme nem novela. Dariam tudo para ter seu filho, sua filha, sua esposa, sua cidade, sua igreja de volta. Não podem ter mais. Porque a vida passa, está passando para nós. Os efeitos estão nos cabelos, estão na pele, estão na forma de pensar. Tudo isso sinaliza, a vida passa. Esteja atento às mudanças, mas o que estou fazendo com elas? Tudo gera uma consequência. Um jovem pode até tomar a decisão de botar um baita som turbinado no seu carro, e não só contente em perder a audição dele, aumenta para ele e para toda a vizinhança quando ele passa. Mas ele está perdendo suas células auditivas. E é isso que está triste de ver. Parece que um desfecho triste não mais chacoalha as pessoas. Não mais chacoalha as pessoas. Mesmo sabendo que Jesus está dizendo que haverá um dia em que acertará as contas com toda e qualquer pessoa, mas vale a pena ir para a balada amanhã, pastor, e o senhor não pode provar o contrário, porque eu vou e é bom, e eu sei que é bom. Você conhece amigos, você bebe, vomita, depois bebe de novo, conhece as minas, conhece os mano. É bom ali enquanto dura. Mas tem coisas muito mais importantes do que isso. Para todas as idades. Tem um encontro verdadeiro com Jesus. E ele diz que os tempos dão sinais. E ele quer saber se você, que tem tanta capacidade para interpretar tanta coisa, não consegue interpretar que o tempo está passando, que a vida está correndo, mas que Jesus está voltando. E vai ser um momento bom para aqueles que o esperam. Momento triste para aqueles que não o esperam. Jesus é bom, é muito bom. Mas não se esqueça que ele é o leão na tribo de Judá. Ele é aquele que vem para retribuir a cada um segundo as suas obras. E como nós temos obras boas, mas também ruins. E se a minha vida e a sua é como se fosse realmente um livro, não adianta o prefácio e as primeiras linhas serem de boas histórias, se o restante do livro foram de páginas ruins, afastamento, esquecimento, foram de descompromisso com Deus, com as pessoas, não vai adiantar. A maior alavanca de deslocamento que Deus tem preparado será para esse último dia, essa última hora que não se sabe, mas que está vindo. A cada pôr do sol, a cada nascer do sol, mais o dia da vinda de Cristo se aproxima. E nós temos condições de interpretar quanto tempo está chegando, como ele vai chegando e o que você tem que fazer para lançar fora esse medo dele voltar é amando, porque o amor lança fora todo medo. Amar a Jesus é diferente, talvez, do que você imagine ser seguidor de Jesus. Ter Jesus em sua companhia não é viver como um chato religioso. Viver com Jesus é andar alegre e ter certeza da salvação e de ser solícito a falar disso para as outras pessoas porque é uma coisa boa. Se algumas pessoas ficam felizes em iniciar outras no fumo, nas drogas e nas bebidas, por que deveríamos nos envergonhar de iniciar as pessoas em Jesus, na água do Espírito Santo, no pão da palavra de Deus? Não deveríamos nos envergonhar, jamais se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então que Deus lhe dê um sono doce nessa noite, que você possa sonhar com a volta de Jesus e com você ouvindo ele chamar o seu nome, porque a vinda de Jesus é uma questão pessoal. Ele vai chamar você pelo nome, porque ele lhe conhece. Você não é um estranho para ele. Ele lhe conhece, porque ele lhe criou e segundo, porque ele lhe redimiu. Você é dele duas vezes. Duas vezes. Você imaginava chegar em 2017? Olha aí 2017 aí. Você imaginava chegar esse sábado? Não imaginava. Chegou. Podem ainda faltar muitas águas passar debaixo dessa ponte, mas elas só não podem passar com você vivendo uma vida alienada. Escolhendo as coisas que Deus não escolheu para você. E você querendo escolher para Deus as coisas que você quer para você. A vida pode passar, ela vai passar, aliás, deve passar. Mas só não deve passar com você à margem daquilo que Deus preparou com tanto amor e carinho para você, que é a salvação da sua vida. Você se ama de verdade? Então você precisa ouvir o que Jesus tem para dizer para você. Porque quem mais ama você mesmo do que você é Jesus. E acho difícil que alguém não queira escutar as palavras de alguém que lhe ama, numa época de tanta carência. Jesus lhe ama, irmão. Não é adesivo de carro, não é jargão, é a verdade. Jesus lhe ama. Amém.